Caríssimos, caríssimos, René de Paula Júnior falando. Eu vou fazer hoje uma pequena alteração aqui no nosso modus operandi. Pronto, aqui está. Não sei se vai melhorar muita coisa, mas eu acho que aqui tem uma razão simples para eu estar mudando a câmera de posição. Não sei se isso vai ter impacto em áudio, que para mim é o que mais importa. Mas eu estava percebendo que, na verdade, como essa câmera não tem um controle muito bom de foco, ela estava perto demais e o foco nunca estava em mim, né? Mas vamos ver se assim melhora um pouco. Vocês me acompanham? Eu vou fazer um trajeto um pouco diferente hoje. Eu vou dar um pulo lá no Digital Age 2.0 e é lá no Senac. É um pouquinho longe esse negócio. Falando em foco, é engraçado porque essa história de ter uma câmera aí no painel, eu sempre alerto, não façam isso, né? Não tentem, tal. Embora eu não esteja manipulando a câmera durante o trânsito e aliás, eu nem fico fazendo muita questão de olhar para a câmera, porque afinal eu tenho que dirigir de uma maneira segura. Eu só manipulo essa câmera quando o carro está parado. Então não é nem tão complicado. E na prática eu estou falando sozinho, não é que eu estou falando no celular e tem algum interlocutor me deixando louco. Não, estou falando sozinho. Isto posto, talvez acho que um alerta que eu deveria estar fazendo aqui é um alerta de outra natureza, né? Porque eu acho que eu estou fazendo uma coisa que realmente, pelo menos aqui no território nacional, na nossa cultura brazuca, é mais perigoso, que é simplesmente falar demais. Eu lembro, há um tempo eu estava num evento de trabalho com um colega da mesma idade, e aí ele comentou comigo uma coisa engraçada. Ele falou, como é que era a história que o Fábio falou aquele dia? Era alguma coisa da nossa geração, de quem nasceu, né, na ditadura e tal, que era aí, como é que é, quem assume, some. Era algum jogo de palavras que queria dizer o seguinte, que a gente cresceu, né, os nossos pais cresceram, a gente cresceu dentro de um cenário em quem levantava a cabeça para falar alguma coisa, a cabeça era cortada por razões políticas, né? Então isso teria criado gerações de gente que, meu, cala a boca e rema, porque não pega bem essa história de ficar fazendo marola, né? E na verdade eu acho que essa questão é mais antiga do que a ditadura. Não é um monopólio brasileiro, você tem outras culturas onde você tem um certo elogio à conformidade, né? Acho que tem um ditado que fala, olha, o prego que desponta mais é o que leva a primeira martelada. Tem uma série de conselhos dessa natureza, do tipo cala a boca e rema. E eu acho que, na verdade, a minha vida se complica bastante, até profissionalmente, pelo fato de eu ter uma certa dificuldade com o bendito cala a boca e rema. Então, o que eu tenho feito aqui é ficar questionando, levantando algumas questões que, em princípio, ninguém quer levantar, tem seus riscos. Tá, eu, por enquanto, tô lidando bem com os riscos e com as consequências, mas pense bem até que ponto você teria espaço para isso, né? E mais, bom, feito aqui o disclaimer, né, de segurança pessoal, profissional e afetiva, o tema de hoje, a minha memória vai me trair, tá? Mas é nada que vocês com o Google, com a Wikipedia não resolvam. A questão é a seguinte, eu gosto muito, aliás, se vocês me perguntaram o que eu mais gosto hoje no cenário digital inteiro, não é Facebook, não é pior que eu publico coisa dessa. É um programa de rádio da Radiolab.org, se eu não me engano. É uma rádio pública em Nova York. E eu baixo como podcast ou então eu ouço como streaming no telefone. Bom pra caramba, tá? Eu acho que eu gosto muito também pelo fato de eu ter feito rádio e TV. Então eu tenho uma ligação um pouco romântica com essa questão do rádio, do áudio, né? Da comunicação e tal. Eu não sou publicitário, embora 200 mil vezes nesses últimos 15, 16 anos eu tenha trabalhado de alguma maneira ligado a isso e me chamam para eventos de marketing, não sei para quê, eu me considero ainda um cara de comunicação. E eu juro que quando eu fui pela primeira vez para Londres recentemente, um dos momentos mais emocionantes foi entrar na sede da BBC, da rádio BBC, da British Broadcasting Corporation, blá, 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 onde na Segunda Guerra, o De Gaulle, quer dizer, rádio. Bom, chega, chega, chega. Nessa questão aqui. A questão aqui é a seguinte: um desses programas da Radio Lab era um programa chamado, chamava The Bad Show, um programa sobre o mal, né, sobre as pessoas evil, né? E aí o cara cita um exemplo que era bastante, eu não conhecia. O que acontece? No final do século passado, do século retrasado, do final do século XIX, o mundo estava numa situação meio miserável, porque a produção agrícola não ia bem, tá? E aí, para melhorar isso, você precisava de adubo. E adubo ainda era uma coisa que dependia de coisas naturais, né? Você tinha que ir no Chile extrair nitrato, você tinha que ir não sei aonde extrair não sei aonde. O Chile ficou rico à beça com essa história. Você tinha, era um comércio caríssimo desses fertilizantes naturais e tal. E aí tinha um cientista na Alemanha, por coincidência judeu, que aí ele descobriu uma maneira. Ele falou, putz, como é que eu... Pô, o nitrogênio é tão abundante, né? Como é que eu não consigo usar isso? Como é que eu não consigo sintetizar? Como é que eu não consigo extrair o nitrogênio? E aí ele acabou inventando um processo em que você tirava nitrogênio do ar e fazia lá nitrato, aquela zona toda, e isso virava fertilizante. Isso foi uma revolução. Os caras até citam que talvez um terço do seu corpo, da sua massa corpórea, né, se você tem que, devido aos alimentos que foram plantados a mais, que frutificaram a mais, etc. e tal, por conta dos fertilizantes que esse cara ajudou a descobrir. Na época, o cara foi praticamente um herói mundial, e a manchete nos jornais da Alemanha era assim: pão do ar. Por quê? Ele conseguia tirar nitrogênio do ar, o nitrogênio virava fertilizante, o fertilizante virava trigo, o trigo virava pão, né? E manchete é mais difícil do que Twitter, porque tem menos caracteres. Você tem que ser um pouco sintético. Então, porra, tudo bem, né? Um cara, um cientista judeu, na Alemanha, adorava o país dele, e criou essa tecnologia, puf, ficou rico a beça e tal. Aí o que acontece? Vem a Primeira Guerra Mundial. Esse cara se entusiasma e fala, eu acho que eu tive uma ideia. Ele estava ali sintetizando um monte de compostos químicos e ele descobriu como sintetizar o gás cloro. O gás cloro, você deve só lembrar da piscina, talvez, né? Ou da água da torneira. Mas o gás cloro é um veneno absolutamente pavoroso. E aí esse cara teve uma ideia que, pô, tá todo mundo, na Primeira Guerra, estava todo mundo em trincheira. Os caras cavavam um buraco e ficavam ali, porque quem levantava a cabeça, é mais ou menos como no começo desse podcast, quem levantava a cabeça, crau, metralhado. Então ficava todo mundo enfiado em toca. Aí o cara falou, pô, como é que eu tiro os caras das tocas? Aí ele inventou um processo de gerar gás cloro em quantidades massivas para usar isso no campo de batalha. Aí ele pegou foi fazer o primeiro teste, escolheu lá um fronte na Primeira Guerra, onde tinha uma trincheira cheia de soldado inimigo, claro. E aí ele esperou o vento mudar de lá para cá e tal, e aí ele mandou despejar tipo 150 toneladas de gás cloro na trincheira. Eu não preciso dizer que, meu, passarinho caiu em pleno voo, as pessoas morrendo que nem moscas, assim, manda uma cena absolutamente inédita na história da atrocidade humana. O cara ficou felicíssimo. Que maravilha, né? Estou ajudando a minha nação, por acaso a Alemanha. Ironia, porque 20 anos depois, né? Quê? Bom, aí ele lá está se achando um herói nacional, porque ele descobriu uma maneira legal de desencavar os inimigos, tirar de uma cova e colocar na outra, na verdade, né? Por que eu estou contando essa história? Aí depois, lógico, a história continua, o cara cai em desgraça, porque a comunidade científica começa a repudiá-lo, etc e tal. Mas estou contando o seguinte: toda essa volta absolutamente cavalar não é para falar de programa de rádio, não é para falar de nada. É para falar do elogio da técnica, né? Do elogio da tecnologia, né? O que acontece é que na cabeça desse cara, em algum momento, a tecnologia ou a ciência, ela descolou dos valores humanos mais básicos. Será que era por amor à ciência? Será que era por nacionalismo? I don't know. vaidade, talvez, né, porque o cara virou um herói, não sei. Sei que em algum momento esse cara, que é um dos salvadores da humanidade, de uma maneira ou de outra, sem pensar duas vezes, né, virou um monstro. Eu estou contando isso porque, vamos dar uma perspectiva um pouco pessoal a essa história. Eu, quando era moleque, comecei a fazer, lá fiz colegial de exatas, não porque eu podia ter feito isso qualquer um, mas é que todo mundo dizia que era o mais difícil, né? Então vamos lá. E aí, depois de fazer o colegial mais difícil, o que, que você faz? A faculdade mais difícil, eu fui parar na Poli, fui fazer engenharia. Aí, em um certo momento, eu falei, eu acho que eu errei, né? Eu tava com aquele leve desconforto de ter feito uma besteira, mas acho que uma das gotas d'água, eu comecei a fazer engenharia de produção. E na engenharia de produção, você começa a ver uma série de disciplinas e tal, para otimizar a produção, para analisar os problemas, né? Então, você tem metodologia que, na verdade, ajuda você a otimizar uma fábrica de fralda ou uma fábrica de armas químicas. Tanto faz, né? Tanto faz. Otimizar é otimizar, né? A segunda questão é que tinha lá uma metodologia para você otimizar como é que os operários mexiam nas coisinhas. Então, parecia linguagem de programação, porque você falava, olha, para montar aquele fone de ouvido ali, então o cara tem que estender o braço, pegar uma peça ali, trazer essa peça para cá, montar tal. E aí você tinha uma tabelinha que tinha tempos médios para cada tarefa dessa, considerando um ser humano médio. E tem um nome, acho que é MTM, Movimentação e Transporte de Materiais, mas não tenho certeza. E aí, eu quando vi aquilo, eu falei, meu, eu estou praticamente programando um operário como se ele fosse um autômato. Eu estou exigindo dele um tempo de máquina, né, maquinal. E é essa sensação de tratar qualquer problema como qualquer problema, né, e tratar pessoas como máquinas, começou a me incomodar de uma tal maneira. E aí, outros fatores, provavelmente juventude, né, parafuso solto e tal. Eu joguei tudo para cima e fui fazer ECA, fui fazer rádio e TV, do qual muito mergulho, etc e tal. Tenho um vínculo bastante querido com essa decisão. Mas aí foi um choque, porque pela primeira vez eu lembro que quando você faz engenharia, exato, essa coisa, o cara te dá um problema descabelado e aí você tem que dar uma solução, que ou ela é certa ou ela é errada, né? Aí você fica lá quebrando a cabeça, quer dizer, normalmente tem um caminho ou um ou dois caminhos para chegar a uma solução, e essa solução ela vai ser avaliada em termos de certo ou errado. Meio binária a questão. Quando você vai para uma outra área, por exemplo, comunicação, não tem, sei lá, certo ou errado, né? Quando o cara manda você fazer um roteiro, quando ele te manda fazer, sei lá, faz aí um vídeo, faz aí uma história, não tem uma história errada, não tem uma história certa. Você tem uma história melhor, você tem uma história pior, uma história que faz mais sucesso, que faz menos sucesso, sei lá. É lógico que tem técnicas nisso, mas você tem que levar em conta questões absolutamente subjetivas. E isso para mim foi uma revolução, né? Como assim, né? Tanto que pela primeira vez, eu falei, cara, não é só uma questão de inteligência agora, é uma questão de talento. E talento é um troço cruel, né? Talento é um troço cruel. Bom, volta. Por que eu tô contando essas histórias todas? Cara, falei de... Tem volta a beça, né? Volta a beça. É que o Senac é longe. Não, a questão para mim é um pouco mais importante. Porque hoje eu confesso que eu estou bastante intrigado, ainda mais porque eu tenho mudado um pouco o foco das minhas leituras e dos meus interesses e tal, com uma certa tecnificação, tecnologização, ou seja lá o que for, engenheirização de questões que deveriam ter uma pegada, ou pelo menos uma discussão, ou um pouco mais humana, tá? Eu acho que provavelmente a minha preocupação é vã e eu vou ser atropelado pelas máquinas comerciais, etc e tal, porque afinal essas coisas têm uma inércia gigantesca, mas eu não sei se isso de alguma maneira vai calar no peito de alguém, mas a hora em que você tem inúmeros eventos, inúmeros cursos, né, sobre como fazer, como otimizar, como melhorar, como fazer, como dar certo, como aumentar os números e tal. E praticamente zero, se tem alguma discussão, é um ou outro maluco que de vez em quando aparece, mas no geral não é isso que vende. Né? E zero pessoas questionam, pensando bem, será que o ensino à distância efetivamente é mais humanizante ou propicia indivíduos mais criativos do que o ensino, sei lá, presencial? Né? Me chama de anacrônico, mas eu juro que eu tenho saudades de professores que foram referências humanas para mim, de aulas absolutamente maravilhosas no gogó, sem PowerPoint, sem nada, né? De uma boa lousa que o cara escreveu na minha frente. Então lembro do Chico de Assis, lembro do Virgílio na ECA, lembro do Citelli, porra, aulas maravilhosas, não porque tinha pisca e pula, não porque tinha, sei lá, lousa interativa, não, porque eram pessoas nas quais eu podia de alguma maneira me espelhar. Então, voltando, nesse elogio técnico que a gente tem o tempo todo, né? Está otimizando, está melhorando, está isso, está aquilo, como fazer para aparecer mais no Google, como aparecer para usar mais no Facebook, como isso, como aquilo, como, né? Eu me pergunto se a gente daqui a pouco não vai estar ajudando. Eu até vou dar um exemplo concreto. Eu estava numa palestra recentemente de um cara mais sênior, de uma agência top, e o cara estava citando cases, e aí quando ele vai citar os cases, ele cita com orgulho um case de uma empresa, não posso nem falar o nome, que fica muito óbvio, vou entregar todo mundo, mas que era eminentemente contrabandista, contraventora, uma coisa horrível. Eu falei, cara, eu sou um profissional de comunicação, eu vou ajudar a eleger um político corrupto, tanto faz. Eu falei, cara, será que tanto faz? Né? Será que eu posso me orgulhar de, sei lá, como publicitário, ter ajudado a vender mais carro no mundo que não precisa de mais carro? Estou ajudando a vender cerveja, estou ajudando a vender cigarro, estou ajudando a vender, ou estou, sei lá, criando uma plataforma para... Você fala, em que momento alguém vai parar e questionar essa história, né? Ninguém questiona? Vai abrir mão de dinheiro? Eu acho que uma vez o Serpa falou uma coisa no Twitter dele, falou, olha, ética é ética quando ela dói no bolso. Né? Então, assim, quem é que vai sacrificar o próprio bolso, o próprio salário, para trazer questões desse tipo? Falou, olha, eu não vou fazer esse job, porque, cara, na boa, eu não gosto de cerveja, não gosto de cigarro, não gosto de jogo, então... Eu lembro de uma vez ter conversado com um empreendedor, todo engomadinho, tal, todo orgulhoso ali do seu sucesso, em que ele tinha ali um plano de negócios, de um tipo de atividade, que eu, quando ele começou a contar os aspectos técnicos, né, porque tecnicamente era complexo, eu falei, desculpe, mas isso é legal? Isso para mim parece simplesmente uma mistura de pirâmide com jogatina. Eu falei, não, meus advogados já estão de olho nisso. Pô, o cara já começa se cercando de advogados. Aí eu falei, desculpa, mas isso... Ele falou, não, mas isso daqui, como é levemente viciante, o meu público-alvo são inicialmente aquelas senhorinhas que gostam de bingo. Eu falei, cara, como é que o cara dorme à noite? Criando um modelo de negócio que depende de senhorinhas inocentes que vão jogar dinheiro pela janela, como se joga no bingo. Se bem que no bingo, acho que até elas pelo menos têm algum tipo de interação social, elas se arrumam, penteiam o cabelo, né, botam uma roupa mais bacana. Então. E aí, por que eu estou levantando isso? Não é que eu quero ser aqui o grilo falante, né, o cara mais moral do mundo. Pô, não, minha história também tem um monte de besteira, mas... Claro que tem. Mas... Eu juro que me intriga, porque é muito curioso isso. Aliás, isso é uma coisa extremamente interessante. Vou colocar outra coisa pessoal. Eu acho, quando eu fui para fazer comunicações, quando fui fazer rádio e TV, TV, hein? Não é nem cinema, que é um negócio cabeça, né? Quando você faz cinema, ó, ele faz cinema. Não, eu fiz TV, que não dá glamour a ninguém, né? E aí, quando eu estava lá fazendo TV, eu descobri que fazer um programa popular, bom, popular bom, não popular picareta, mas um popular bom, é super difícil, né? Você conseguir tocar as pessoas e você conseguir fazer parte da vida das pessoas, é difícil, é muito mais fácil você fazer um troço super elitista e cabeça, porque ninguém vai entender mesmo, né? Quem não entendeu, finge que entende. E todo mundo vai aplaudir, né? Então fazer coisa cabeça é fácil, fazer coisa popular é difícil. E aí, outra coisa engraçada é, eu falei, pô, eu acho muito mais difícil, né, e muito mais desafiador ser um bom profissional de comunicação do que ser um, desculpa, mas um bom engenheiro. Bons engenheiros, cara, isso é fundamental. Eu tive aula com Fadigas, com gente muito boa, que eram aqueles engenheiros com senso de missão, com senso de importância social, de fazer diferença no mundo. Eu conheci caras assim, né? Exceção quase, mas conheci. Então eu acho super válido, super respeito, adoro, assim, sou super grato, estou dirigindo um carro, né? Que bons engenheiros fizeram, anyway. Mas eu acho que do ponto de vista de incertezas e por que que um curso, ele é mais difícil? Eu lembro, fazia poli, você olhava para as outras faculdades, economia é baba, comunicações é baba. Fica um orgulho ridículo, né, de que como a sua disciplina envolve um tipo de conhecimento específico, de habilidade específica, que é habilidade abstrata, etc e tal, você fica aí achando que você é superior a todos os outros. Desculpa, cara, vai fazer uma lei, vai fazer uma política pública, vai fazer um texto ou uma campanha de saúde pública ou de, sei lá, de comportamento que, cara, é difícil. Não adianta pegar manual, não adianta aplicar as leis de Maxwell, não adianta aplicar derivada terceira, integral, nada, né? É difícil. Na verdade, são graus, são sabores diferentes de dificuldade, mas não tem hierarquia aqui, né? Mas uma coisa curiosa que eu já notei nessas disciplinas de um pouco mais de exatas é que é o seguinte: até hoje eu não sei se quem vai, o cara vai para exatas porque ele não tolera a questão da subjetividade, da questão da opinião, etc. Ele vai para alguma coisa certa, né? Ou se isso é inculcado durante o curso, né? Tipo, aqui é certeza, aqui é 0 e 1, aqui é matemática, aqui é fórmula, tá? Não tem essa de opinião. Eu não sei, talvez tenha um círculo vicioso aí nessa história, mas é comum você encontrar gente que se embriaga um pouco com essa história e acha que pelo fato, né, de dominar ou transitar nessa questão matemática, científica, né, o cara está acima do resto e que o resto são considerações menores, né? O resto é filosofia, né? É claro que também, se você pegar outro extremo, também vai ter um monte de criativo achando que, sei lá, a ideia dele para vender jujuba tem que ganhar algum prêmio. Bom, mas, aliás, voltando para a questão da filosofia, tem um termo grego que na língua inglesa é usado, de vez em quando você ouve, está lendo algum negócio, você vê lá escrito e tal, é uma palavra em grego chamada hybris, H-Y-B-R-I-S. Hybris é uma palavra grega, às vezes em inglês você vai ver essa palavra de vez em quando, que significa o seguinte: quando alguma coisa te sobe a cabeça, quando você perde o senso da noção, quando você se embriaga com você mesmo, né? Então quando você se embriaga com você mesmo, quando você se entrega aos excessos, aí o problema começa. Então na cabeça dos gregos, que tinha lá um monte de Deus, era uma confusão da porra, mas assim, o pecado mesmo, pecado era hybris. O pecado era você perder o senso da noção, por assim dizer, né? Então se você pega várias histórias da mitologia, o pecado do cara foi ter se embriagado consigo mesmo, né? E a contrapartida a isso é um outro termo grego chamado sofrosine, que é a temperança, né? O homem sábio é o homem que é um homem comedido, é um homem que não se deixa arrebatar, né? Então o arrebatamento da hybris é curioso porque hoje, sei lá, 2.500 anos depois dessa história, eu continuo achando que uma das coisas mais perigosas que pode acontecer, e deviam ensinar isso para a gente em qualquer escola de engenharia, de comunicação, publicidade, medicina, o diabo, é assim, se você começa a ficar arrebatado com você mesmo, começa a achar, começa a se empolgar, prepare-se porque você está prestes a fazer uma cagada de proporções bíblicas, né? Porque acho que várias pesquisas estão indicando isso, o nosso cérebro é um grande especialista em contar historinhas, né? Você pega a coisa mais, a sequência mais insana de fatos disparatados, a gente consegue transformar aquilo numa historinha. E é muito fácil para a gente criar uma historinha onde a gente é fudidão, onde a gente é, né? Nós aprendemos com os próprios erros, tudo que aconteceu foi para me engrandecer, nós ligamos os pontos, como diria o Steve Jobs e tal. Aí você começa a ficar hiperventilado, a perder o senso da noção, e quando você vai ver, você está jogando gás cloro em, sei lá, 32 mil soldados indefesos, né? E achando graça. Eu acho que eu estou num território aqui talvez pessoal demais. Mas é que isso me intriga. Isso me intriga porque eu tenho visto, assim, aqui e ali, né, até nos feedbacks dessas maluquices que eu publico, aqui ali você percebe que um cara fala, pô, legal, obrigado pelo toque, pô, me fez pensar. Mas eu ainda continuo achando que esse pequeno feedback ainda é uma coisa desarticulada, né? É uma coisa desarticulada porque é muito tentador você se embriagar. Eu sou essa é a época dos geeks, é a época dos nerds, é a época da tecnologia, até o sol, que é esse cara que está ali em cima, ter alguma erupção solar e queimar de uma hora para outra todos os circuitos do mundo, e você vai ficar, você não consegue nem colher uma banana, né? Aliás, eu estava recomendando para um amigo outro dia um seriado da década de 70, 80, 90 chamado Conexões, do Burke. Conexões era um seriado que ele começa com o seguinte: Nova York teve um blackout na década de 70. Blackout, bom, apagou a luz. E aí o cara mostra o que é hoje em dia uma cidade em que acaba a luz. Quanto tempo dura comida sem refrigeração? Quanto tempo você tem água corrente? Quanto tempo você tem de bateria no celular? Cara, em uma semana você voltou para as condições da Idade Média. E pior que assim, pelo menos naquela época o cara sabia plantar. Pelo menos na época o cara tinha uma faca, uma espada, alguma coisa o cara tinha, um enxado. Você não tem nada, cara. Você não tem nada, né? A nossa arrogância é uma arrogância muito frágil. A próxima erupção solar aí, a gente vai ter que literalmente plantar banana. Mas então voltando, vai. Preso aqui embaixo da ponte João Dias. Em suma, né? E agora isso é para todos os engenheiros, comunicólogos, criativos, tal. Respirem fundo. Todas as disciplinas são importantes, todas as disciplinas têm o seu desafio, né? Mas a gente tem que lembrar, seja você um criativo que está se achando porque descobriu uma ideia genial, né, para vender cerveja, ou seja o que for, ou se você é um engenheiro que tem que fazer, whatever, sei lá. Cara, vamos tentar de alguma maneira recuperar, né, ou valorizar a parte humana, tá? Porque convenhamos, assim, alguns dos pressupostos que você pode estar usando podem ser absolutamente capengas. Então, por exemplo, aliás, eu acho que todo... Hoje eu fui lavar minha cabeça e tinha assim, no shampoo, tava lá assim, cabelos deslumbrantes. Eu falei, cara, cabelos maravilhosamente soltos e deslumbrantes. Eu fiz assim, não balança meu cabelo, né? Então, eu acho que o Ministério do sei lá do que, do governo, devia colocar nas embalagens assim, contém 70% de overpromising, né? Você está prometendo 70% mais do que devia. Que ideia idiota, meu Deus do céu, estou ficando gaga. Mas de qualquer maneira, assim, se a gente, alguns pressupostos que a gente tem, puxa, o processador é 2 vezes mais rápido. Sou. Eu te digo o seguinte, cara, desde que eu comecei, desde o meu primeiro computador, acho que a CPU aumentou, sei lá, zilhares de vezes. A quantidade de trabalho que eu consigo fazer continua a mesma. A quantidade de ideias que eu consigo ter continua a mesma. Aliás, eu não sei nem se as minhas ideias melhoraram. Com mais CPU, com mais HD, ou com mais seja o que for, né? Da mesma maneira, sei lá, ter mais 500 tipos de carros, 500... Cara, isso está fazendo você mais feliz? O que faz você mais pleno? Né? O que torna a cidade melhor? Né? A gente fica pensando nessas, assim, em melhorar as escolhas individuais, só que isso não tem escala. Né? Eu já estou aqui preso num trânsito que é notória a consequência de você pegar um modelo de felicidade individual, que é o carro, ou seja, eu estou sentado num carro sozinho, com 4 lugares vazios em torno de mim, né? E você pega isso, multiplica por 7 milhões ou por 7 bilhões, dá nisso. Dá uma confusão da porra, né? Mas é claro, tem a indústria, tem os empregos, tem as campanhas, tem o BV, tem os prêmios e tal. Enquanto isso, sai lá no jornal comemorando que no último mês vendemos mais 400 mil carros. Parabéns, publicitário. Muito obrigado. Né? Eu vou poder empilhar todos na cabeça de você, porque, puxa vida, que coisa miserável a vida na cidade, atulhada de carros. Né? E, bom, meus caros, acho que é mais ou menos isso que eu tinha para comentar. Não sei se fez algum sentido, não sei se provocou alguma coisa aí, espero não ter causado desconfortos maiores, mas de qualquer maneira, eu agradeço a companhia e na primeira ocasião aqui que a gente tiver de manipular a câmera sem colocar em risco ninguém, eu desligo. Meus caros, René de Paula Júnior falando, grande abraço e agora vamos rodando, rodem a vista. Essa graça no sinal vermelho. Muito bem, vamos parar por aqui, meus caros.